Folia Pod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.
Nosso orgulho está aqui com a subprefeita Soninha, uma velha conhecida, já é a reincidente. E com umas conversas informais que a gente teve com a Soninha, a gente do CRIA verificou, como vários cidadãos desconhecem, não têm acesso, não sabem o que é uma subprefeitura, o que faz uma subprefeitura, quantas subprefeituras existem, desde quando elas existem, ou seja, o que acontece por detrás deste palácio que nós estamos aqui presentes. Então, subprefeita Soninha.
Bom, muito boa noite, muito obrigada pelo interesse, pela presença. Minha primeira ida ao CRIA foi para falar sobre a Câmara Municipal, sobre o que era ser vereadora. E eu costumo dizer que antes de ser vereadora eu achava que eu entendia muito de política, conhecia pra caramba. Só estando lá para aprender, porque como é que a gente acompanha, né, Câmara Municipal, por exemplo? Mal e mal pela cobertura da imprensa, né, que é muito episódica, que é, né, é pontual, eventual e muitas vezes muito mal feita. Porque os próprios jornalistas não sabem direito como funcionam as coisas, é um fato, assim, não sabem. Dão como aprovado um projeto que passou em primeira votação. Primeira votação é uma primeira etapa, depois da qual ainda tem muito chão. Tem a segunda votação em plenário, a sanção ou não pelo prefeito. Ou por alguma razão, os jornalistas, mesmo sabendo como são as coisas, preferem contar uma versão um pouco simplificada das coisas, simplificada e falsa, né? Então eu, que, como todo mundo, acompanhava a política pelo jornal. E depois de viver 4 anos na Câmara, que agora eu sei como funciona a Câmara Municipal. Antes eu não, eu cheguei lá, eleita, empossada, e aí que eu fui aprender como é que funciona. O que é que, de fato, o vereador faz. Em tese a gente sabe, poder legislativo, fiscaliza o executivo, tá, mas, como é que funciona? E a mesma coisa agora na subprefeitura. Quer dizer, em 4 anos de Câmara, eu aprendi muito também sobre, não só sobre política, mas sobre a gestão municipal, sobre a administração municipal, como se organiza, como se divide. Mas ainda assim, quando eu fui convidada para ser subprefeita, eu não sabia exatamente de quem eu ia ser chefe. Eu sabia de que região eu ia ser chefe, vamos dizer. Mas de que equipe, com que perfil? Isso também eu fui aprendendo aos poucos aqui. Essa aqui é uma apresentação que a gente preparou, também é um esboço de uma apresentação que eu preparei, não para hoje à noite, mas para as audiências públicas que eu tenho feito nos 6 distritos que compõem a subprefeitura da Lapa. A cada mês a gente vai a um deles, para apresentar os nossos planos. Então isso vai ser útil hoje, porque mostrando quais são os planos aqui para a Lapa, dá para eu ir falando o que é que uma subprefeitura faz, e com muito mais frequência, o que uma subprefeitura não faz. Porque esse é um dos problemas de uma subprefeitura. A gente responde pela administração municipal em cada uma das 31 regiões da cidade, né? A cidade foi dividida em 31 subprefeituras. E é o poder municipal, a prefeitura representada ali para todos os efeitos, né? É o posto avançado da prefeitura junto à população. E, na verdade, a gente responde por muito mais do que a gente tem poder de atuação, de fato. Inclusive em relação a outras esferas, estadual, federal, se for o caso. As pessoas nos procuram. A gente tem aqui a nossa praça de atendimento, a gente tem aqui os vários departamentos. E as pessoas vêm reclamar da subprefeitura, de um semáforo, de uma faixa de pedestre, do ponto de ônibus, da linha do ônibus. E a gente acolhe todas as demandas e encaminha. Né? Em muitos casos a gente é só um intermediário dessa demanda. E isso cria uma pressão muito, muito difícil de lidar. Né? Porque a gente, tanto quanto o cidadão, a gente está reivindicando. Eu também estou pedindo à CET que tome providências. Pedindo à SP Trans que avalie a frequência de uma determinada linha de ônibus. Por quê? Porque eu tenho um ponto de ônibus aqui em que ficam parados sempre 4 veículos durante muito tempo. alguma coisa está errada, está sobrando ônibus nessa linha. Não é possível que a gente tenha um ponto final que ocupa um quarteirão inteiro de ônibus parado. Alguma coisa está errada. Talvez a própria linha tenha ficado redundante depois do corredor, sabe? Ou talvez são veículos demais. Então é difícil a situação de você responder para a população como autoridade e se dirigir aos órgãos públicos como solicitante. Eu peço providências, às vezes eu imploro providências. Eu não tenho como exigir providências dos outros órgãos municipais, né? As 31 subprefeituras estão ligadas à Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras. Então essa é a nossa autoridade mais direta, né? Nós nos reportamos mais diretamente ao André Matarazzo. Ele nos convoca, ele nos dá ordens, ele nos cobra informações e providências. E aí, eu posso me dirigir a outros secretários diretamente. Eu não preciso passar pelo Andréia para falar com o secretário da Educação, com o secretário da Habitação. Mas é, se eu tiver alguma dificuldade nesse relacionamento, aí eu peço para o meu chefe. Então, se funciona, não tem problema. Não preciso pedir autorização para ele. Mas se não funciona, é para ele que eu peço socorro, vamos dizer. Quando foram criadas as subprefeituras, em cada uma delas foi criada uma coordenadoria de educação, uma de saúde, uma de assistência social, além da conversão das áreas que já existiam nas administrações regionais em coordenadorias também, com o subprefeito chefiando, escolhendo, nomeando os coordenadores. Isso na gestão da Marta. Quando o Serra assumiu, ele imediatamente recentralizou algumas áreas, como por exemplo a educação. Então você tinha 31 coordenações de educação, uma em cada subprefeitura, e ele reorganizou isso por regiões. Então agora você tem uma coordenadoria de educação que cuida das subprefeituras de Lapa, Pirituba e Butantã. Então são muito menos coordenadorias do que antes. A mesma coisa aconteceu com a saúde e agora nessa gestão do Kassab com a assistência social. Antes, cada subprefeitura tinha a sua coordenadoria de assistência social com o coordenador nomeado pelo subprefeito. Agora não. Foram recentralizados. Você tem algumas coordenadorias muito grandes, aliás, a coordenadoria regional Centro-Oeste, Sela, Papirituba, Perus, Butantã. E os coordenadores, nesses casos todos, de educação, de saúde, de assistência social, respondem aos secretários. No caso da assistência social, por exemplo, que é a mudança mais recente, a gente está tendo muita dificuldade para se adaptar a esse novo modelo. Por quê? Assistência social é um problema, assim, as questões das quais a assistência social trata são problemas muito de ponta, né? É população em situação de rua, é exploração de criança e adolescente, é aqui na esquina. Então, é um problema com peso local muito forte. Eu me pergunto às vezes, né, o que seria melhor, eu ter aqui um coordenador de educação e responder na subprefeitura por todas as questões de educação, e responder mesmo, pelo que também está muito além do meu alcance, quer dizer, nesse caso, não bastaria eu ter um coordenador de educação aqui para eu resolver a falta de vaga em creche. Está muito acima do meu alcance, entendeu? Ou o absenteísmo. Né? O número de faltas exagerado de um determinado professor, de uma determinada escola. Então, nesse caso, eu ter o coordenador aqui, na verdade, me daria também mais problemas do que eu jamais seria capaz de resolver. Por isso que... E a mesma coisa a saúde. Imagina todos os problemas da saúde caindo na subprefeitura se eu não tenho a menor condição de garantir ressonância magnética para todos no prazo desejável. Então, eu acho até bom que volte lá para a saúde. Né, que tenha, e também porque o planejamento de saúde e de educação não é tão territorializado assim, numa escala tão pequenininha. Os equipamentos de saúde têm que ser referenciados numa escala maior do que o distrital e de subprefeitura, entendeu? É a rede de atenção básica, a rede de atenção secundária, a rede de atenção terciária. É uma articulação maior do que essa dos territórios das subprefeituras. Mas eu estou falando isso e, ao mesmo tempo, estou me perguntando, será? É, como combinar essas duas coisas? Descentralizar a gestão e manter a interterritorialidade necessária. Enfim, Cada subprefeitura tem mais de um distrito, a Lapa tem 6 distritos, algumas não têm esse número tão grande. E uma característica bem aqui da Lapa é a heterogeneidade. A gente vai dali do Pacaembu, né, da Avenida Pacaembu, até o limite com Osasco. Então, tem tudo aqui, né? Se você pega uma subprefeitura como Itaquera, ela tem 1 milhão de problemas, todos muito parecidos. Não que seja bom, mas tem um outro grau de dificuldade. Aqui a gente lida com uma população super exigente, bem informada, articulada, com visibilidade, que mora aqui, Perdizes, Pompeia, Vila Romana, e que é quem sai na CBN, sabe? É a foto que sai no Estadão. E tem um fundão muito invisível, muito desarticulado, desorganizado, que é a Vila Jaguara. Até hoje está errado lá no mapa. Ela é tão esquecida que você escreve no computador e ele bota um acento agudo onde não deve. E o próprio Jaguaré, né, que não aparece tanto. A Leopoldina, todo o entorno da CEAGESP, que tem de problema ali. Então a gente manda, às vezes, uma equipe nossa de manutenção cortar o mato de uma praça lá na Jaguara, que faz 5 anos que estão pedindo para cortar o mato. E aqui na Sumaré, não que esteja certo, mas se a gente ficar 3 meses sem cortar o mato, já cai o mundo nas nossas costas, entendeu? Então essa é uma dificuldade bem típica da Lapa, assim, de resistir algumas pressões em nome da justiça. Sabe, ó, meu filho, lá no Maitá tem cobra. Aqui só tá feio, não tem cobra. É cruel ter que fazer, parece aquela coisa do médico da UTI, né? Qual tem mais chance de morrer? Mas é, a gente tem que tomar decisões o tempo todo de quem passa na frente. Bom, isso aqui são os meus objetivos na subprefeitura. Eu dividi, assim, nossos 3 eixos de atuação em as melhorias internas da própria estrutura da subprefeitura, né? Vejam vocês o que é este auditório, com lâmpadas incandescentes, né? Contribuindo muito com o aquecimento global enquanto estamos aqui falando. Isso é o de menos, na verdade. Os espaços físicos da subprefeitura são muito desconfortáveis, muito incômodos, com raríssimas exceções. Minha sala é um oásis de temperatura porque tem ar-condicionado, mas é um barulho insuportável, que é bem aqui em cima, na esquina, de frente para os ônibus todos. Outros lugares são um forno, outros têm infiltração de água. Então a gente tem que fazer uma melhora de condições. Muitos computadores são muito velhos. Aí já existe uma tendência, que eu concordo com ela, que é desses equipamentos móveis, de você locar em vez de adquirir, porque isso aqui obsolesce muito rapidamente. Então, é muito melhor se alugar computadores que tem uma manutenção permanente, que tem um seguro, né, que possam ser substituídos com mais facilidade do que ficar comprando computador. A mesma coisa os automóveis da nossa frota. Então, a gente precisa melhorar as condições internas. Não pode o cara da praça de atendimento esperar 15 minutos de destravar o computador. É insuportável.
Soninha, deixa eu só te perguntar alguns dados para a gente ter uma ideia. Por exemplo, o que é a subprefeitura da Lapa de espaço territorial, número de pessoas atendidas? Existe um orçamento anual que vocês têm?
O espaço é esse aí, 40 quilômetros quadrados. População, acho que são 270 mil residentes. Né? Fora o público que frequenta, mas não mora. Uma das diferenças também marcantes assim, no território é a densidade populacional muito desigual. Então, a relação população por hectare na Barra Funda, no Jaguaré, na Leopoldina, é baixíssima para um lugar relativamente bem servido de infraestrutura urbana, comparado com Itaquera, por exemplo. Né? Tudo falta em tudo quanto é lugar, mas aqui tem trem, tem metrô, tem corredor de ônibus, tem escola, tem hospital. Aqui é um dos casos que tem escola fechando por falta de aluno. Tem escola que a secretaria pena para manter aberta porque tem 3 turmas. Sabe? Escola de ensino fundamental, escola de ensino médio, é um pecado. Então, a gente precisa adensar. Isso está definido em plano diretor, né? Tem um consenso. Assim, a gente precisa aproveitar melhor esse território aqui e adensar. Adensar como? É enorme discussão, enorme. Mas é isso, são 270 mil habitantes muito mal distribuídos. muito adensados em Perdizes Pompeia, que está com o sistema viário esgotado, né, com todos os problemas que isso traz, de tráfego, de estresse e tudo mais. E tem as grandes glebas aqui da Barra Funda, da Leopoldina, do Jaguaré, onde já houve uma atividade industrial muito mais forte, então são quarteirões enormes, né, que agora as operações urbanas prevêm desmembrar, arruar, fazer um outro modelo de ocupação. Aí, sobre o orçamento, olha, isso é importante saber, a estrutura então que ficou em toda a subprefeitura. A subprefeita tem o chefe de gabinete e três coordenadorias principais. A de administração e finanças, que cuida do quadro dos recursos humanos, dos suprimentos, do funcionamento propriamente da subprefeitura, dos contratos, licitações, pregões, do orçamento, folha de pagamento e tudo mais. Coordenadoria de Infraestrutura Urbana e Obras é responsável pelas, hoje, uma das principais atividades da subprefeitura, que é zeladoria, manutenção, assim, dos próprios públicos municipais, depois tem uma listinha, e da estrutura da prefeitura propriamente. A Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano é aquela dos alvarás, das licenças de funcionamento, da fiscalização do comércio, de construções e assim por diante. Esses são os meus três coordenadores, o Carlos Fernandes e o João e o Joca, fui eu que trouxe. O Rafael já era coordenador quando eu cheguei, o Rogério Gebara também já era o gabinete quando eu cheguei. Aí está o orçamento da Lapa para 2009, era esse. Como em toda a subprefeitura tem um contingenciamento, quer dizer, não é um corte orçamentário, é um congelamento. Então assim, olha, não contem com isso tudo não, tá? A gente orçou 31, mas contem com 28. Pode ser que em algum momento do ano ele seja descongelado e a gente possa contar com esse recurso, mas ele tá ali dormindo. Só que desses 28 milhões disponíveis, 13 milhões, por exemplo, já estão comprometidos com a folha de pagamento. Tem que pagar salário, tem que pagar férias, gratificações, bônus, tudo mais. Sobram 14 milhões. Desses 14 milhões, 10 já estão comprometidos com os contratos feitos, com o que já está em andamento, com os compromissos assumidos. Então, sobram 3 milhões para tudo mais que a gente invente de fazer.
Diga. Por exemplo, uma subprefeitura, então, ela basicamente ela age como subprefeitura e tem essa autonomia, é só para regularização do solo. Para qualquer outro tipo de serviço, ela tem que usar ou o equipamento público e as autarquias pertinentes, ou ela terceiriza, por exemplo, varrição, limpeza. Existem equipes, por exemplo, para fazer poda de árvores, todas essas coisas. Existe uma equipe da subprefeitura, ou ela contrata isso, ou ela vai para uma autarquia especializada que faz isso?
Tem as duas coisas. E às vezes a divisão não é muito, não parece muito lógica. CIO é uma das nossas três coordenadorias, né, de infraestrutura urbana e obras. Então, o que ela faz principalmente? Manutenção e conservação de vias públicas. Tapa-buraco é a gente que faz por meio de uma equipe terceirizada contratada, que usa a massa asfáltica da usina de asfalto da prefeitura, que responde à Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras. Agora, recapeamento já não é a subprefeitura que faz. Se é para tapar buraco, a gente faz. Se precisar fresar e recapear, aí, porque é muito caro, porque a gente não tem recurso para isso.
E quando você tapa buraco, você está nos 3 milhões ou você está nos 10 milhões?
Ah, isso já está nos 10 milhões. A gente tem contrato em andamento, já está lá comprometido o recurso para pagar todo mês a empresa contratada para fazer o serviço de tapa-buraco.
Mas, teoricamente, se aparecer 10 milhões de buracos hoje na Lapa, porque a qualidade do asfalto da prefeitura é péssima ou ficou ruim de uma hora para outra, você tem recurso suficiente para tapar todos os buracos?
Então, a gente tem um contrato com a empresa que determina que ela vai gastar, porque é pelo tanto de asfalto.
Ou seja, tem um volume,
que ela gasta. Tem um contrato... é um contrato por volume. E aí, a gente, naquela renegociação, você pode negociar um abatimento nos valores ou um aumento do serviço. Então, o que aconteceu aqui, concretamente, asfalticamente? Não sei exatamente o que aconteceu. No fim do ano passado, a usina de asfalto teve um problema com o fornecimento de asfalto. Então, a nossa equipe contratada de tapa-buraco trabalhou menos do que poderia por falta de material, não por culpa dela. Ela podia ficar na dela, mas a gente conseguiu negociar com o dono da empresa e agora receber massa asfáltica a mais. Então, ela agora está trabalhando mais do que ela precisaria, tapando buraco, para inteirar o valor combinado do contrato. Então, tem uma margem assim, de negociação.
E só para entender o trâmite, assim, eu moro na Turiaçu, tem um buraco na frente da minha casa. Como é que eu faço?
Olha, esse é um dos problemas que a gente tem. Por quê? Não, e como é que ele faz? A gente tem aqui a praça de atendimento, a pessoa pode chegar aqui e registrar uma solicitação. Eu quero que tape o buraco da Turiaçu número 1000. Você pode fazer isso também por telefone, 156. Você pode entrar no portal da prefeitura, no serviço de atendimento ao cidadão. Você pode mandar um e-mail para mim. Você pode reclamar na Jovem Pan, mandar para o Estadão. E a gente recebe todas essas demandas. E às vezes é o mesmo buraco. Então, esse é um dos nossos problemas aqui de gestão. Além de você ter 5 mil buracos, para 5 mil buracos, você tem 50 mil solicitações. E você mesmo, você pode ter ligado para um 156, entrou na internet, me mandou um e-mail, reclamou na Jovem Pan. E o seu vizinho, idem. E daqui a uma semana não foi nada feito, você faz de novo. Então, um dos problemas que a gente tem aqui é saber e organizar a demanda real. E não mandar a minha equipe para a rua. Ou, vamos dizer, o cara que organiza lá, ele pega aqui, ó, o saque número 1200 de janeiro e o outro saque número 1700 de fevereiro. Aí ele manda duas equipes para a rua. No fim era o mesmo buraco. Entendeu? Então, a gente está agora analisando uma proposta da Júnior Pública da GV para eles desenvolverem um sistema especialmente para a poda de árvore, para acabar com essa redundância, esse retrabalho que a gente tem na área de poda de árvore. Já vou, depois a gente chega nos números chocantes da redundância do que isso acarreta. Então, guia, assentamento, reassentamento, sarjeta, sarjetão. Sarjetão, sabe o que é sarjetão? É aquela mardita valetinha que tem nos cruzamentos. Isso a gente também que faz. Super demorado, super trabalhoso, tem que ter o apoio da CT para parar o trânsito e tem sarjetão que não acaba mais. Então, a Sabesp cavocou o bairro todo e fez a Sabesp também tem as suas equipes terceirizadas. E a qualidade das equipes contratadas pela Sabesp é muito ruim, pior do que as nossas. A nossa massa asfáltica do tapa-buraco até que é razoável, e os caminhões que a gente contrata são os térmicos, os que fazem a massa a quente, o que é muito melhor. A equipe contratada pela Sabesp bota a massa fria. Então, é tudo pior. E aí, se eles não tapam o buraco, a gente tem o direito, o dever, aliás, de acionar a Sabesp. E daí? Se ela continua não tapando o buraco, eu faço o quê? Eu vou mandar minha equipe de tapa-buraco lá. Então, também tem essa sobreposição, né? No fim, eu não vou deixar de fazer. Mas é totalmente desonesto, né? Com todo mundo, com o cidadão que paga a conta várias vezes, afinal de contas. A Sabesp contratou um serviço, o serviço foi muito mal feito. No fim, tudo que o serviço mal feito da Sabesp ou outro foi a gente mesmo que contratou e pagou, né? Aí, para ter uma ideia da nossa dificuldade, são 317 áreas verdes na subida Lapa, incluindo tudo, incluindo uma praça de 10 mil metros quadrados, ou um bico assim de quarteirão, ou um canteiro central. Isso é o número de itens individuais, vai? Muito, por enquanto, muito precariamente cadastradas. Essa também é uma das coisas que a gente precisa fazer aqui, né? Você tem uma lista, um Excel, feito assim com boa vontade e com esforço de alguns funcionários, mas que diz apenas, número 1, Praça João Carlos da Silva, metragem, 5 mil metros quadrados, observação, tem uma guarita. Praça sem nome, muitas. E eu nunca achei tão importante ter nome nas praças como eu estou achando agora. Podem dar nome para as praças, reclamam tantos vereadores. Nem nome, porque ajuda muito na hora da gente gerir essa coisa da manutenção, entendeu? Então, o que a gente precisa? Descrever melhor as praças, exatamente o que, que elas têm, se tem um parquinho infantil ou se não tem, a área exata, se é arborizada ou se é só ajardinada, né? Se não tem vegetação de porte arbóreo. Que mais? A localização com GPS, pelo amor de Deus, as coordenadas. A gente precisa fazer o georreferenciamento de tudo aqui na Sublapa. A única subprefeitura que tem georreferenciamento é a da Casa Verde, porque contratou uma empresa privada para fazer. Então, eles têm lá a boca de lobo georreferenciada, que é a melhor coisa do mundo. Aí, o que, que acontece? Eu gostaria também de contratar um serviço de georreferenciamento. Eu tenho um problema da limitação orçamentária e também a intenção declarada da Secretaria de Subprefeituras de contratar um sistema de georreferenciamento para a cidade toda. Então, fica um pouco o cachorro de dois donos, entendeu? Nem me passam recurso para eu contratar o serviço aqui e também não resolvem como é que vai ser esse grande sistema de georreferenciamento da cidade toda. Mas a gente vai ter que fazer isso de algum jeito, alguma hora, nem que seja voluntariamente. Eu fui domingo num evento, sábado, Mobile Fest. É um evento de mídias móveis, celular, BlackBerry, essas coisas, e como ferramenta de comunicação de massa, super legal. Não sei se vocês já ouviram falar no... Como é que é? EXENET. Bom, é uma rede de motoboys que tem um celular com GPS e eles saem por aí, motoboizando, fotografam o que vem na rua e mandam pelo celular para a internet com coordenadas. Quando é possível que os motoqueiros fazem isso, a gente não faz. Sabe? O celular deles com GPS. O cara manda, ó aqui o buraco. Incrível, né? E a gente não tem isso ainda. Bom, juntando isso tudo, dá 1 milhão e 510 mil metros quadrados, sendo que 500 mil são só das marginais. Só os canteiros de marginal, porque aqui temos duas, né? A Tietê e Pinheiros. Dá 500 mil e ainda sobra 1 milhão de metros quadrados de área verde para capinar e manter. Encontramos aqui só 23 termos de cooperação em vigência, que são aqueles adote uma praça, 4 em andamento. E a gente quer aumentar isso muito.
Você sabe dizer qual é o tamanho da sua equipe de jardinagem?
Então, são, se não me engano, 5 de capinagem. Capinagem é cortar mato. 5 de poda e remoção, porque são equipamentos e expertises totalmente diferentes, né? Podar, cortar o mato e podar a árvore. Eu sei que quando a gente chegou aqui, encontrou duas, que não é nada. E vinha com duas, sei lá, desde setembro do ano passado. Pô, que é a época de chuva. Então, em março, a Lapa tinha 9 equipes contratadas de poda. E depois, em setembro, tinha 2. Então, esse é um outro problema das subprefeituras, de modo geral, mas isso eu não dependo de ninguém para tentar dar um formato melhor nisso. Que é a falta de sistematização, entendeu? É um pouco... Tem dinheiro, contrata 9 equipes. Ih, acabou o dinheiro, só temos 2. Olha, o orçamento é para o ano todo. É melhor ter 2 em março e 9 em setembro, que é quando o mato cresce, entendeu? Então, a gente quer criar aqui um sistema de manutenção que meio ande sozinho, assim, não fica dependendo tanto das circunstâncias. Sobre a manutenção das praças, tem um programa da Secretaria do Verde, de zeladoria, que, na verdade, é para treinamento e contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade, albergados, ou, às vezes, a praça já tem o tio, né? O tio que mora na praça, às vezes. Mas que passa a ter uma outra relação com o lugar. Ele não vai enfear a praça, né? Que é a reclamação, a gente tem milhões de reclamações, pelo amor de Deus, tirem esse mendigo daqui. Né? Ele passa a ser o zelador da praça, ele ganha um recurso para isso. Então tem esse programa da Secretaria do Verde. Eu não poderia criar um programa assim como esse, não. Agora eu vou contratar pessoas para cuidar das praças, assim. Mas eu tenho a liberdade de tentar desenvolver alguma triangulação, entendeu? Algum tipo de parceria. Vamos dizer que o Senac vai desenvolver um curso de jardinagem, de capacitação para jardineiros. e o laboratório, né, o campo de treinamento do curso do SENAC vai ser uma Praça da Lapa. E, então, é esse grau de liberdade a gente tem. É, o Marcos Gadelho, na Casa Verde, criou lá, assim, na verdade, ele fomentou, né, incentivou a criação da Agência de Desenvolvimento da Casa Verde, que é a reunião de vários empresários da região para pensar o desenvolvimento da Casa Verde com o respaldo da subprefeitura. Porque aí pode entrar subprefeito, sair, PT, PSDB, não importa. Tem um grupo de pessoas, né, com uma relação institucional permanente com a subprefeitura pensando no desenvolvimento da região. O subprefeito de Itaquera, não o atual, mas o anterior, o Diógenes, eu não lembro onde ele está agora, está numa outra subprefeitura. Ele criou a Câmara de Animação Econômica de Itaquera. Mais ou menos com esse mesmo espírito, sabe? Chama terceiro setor, Sistema S, empresas, né, para pensar como é que a gente promove o desenvolvimento aqui da região. Então, você tem... O grau de liberdade que a gente tem é o da criatividade, na verdade. Porque os recursos são aqueles ali apertados, né? O que mais? Ó, aquela coisa que eu falei do retrabalho. Quando a gente chegou aqui, tinha tudo aquilo de pedido pendente de árvore. Mas não quer dizer que eram 4.871 árvores diferentes, entendeu? Às vezes era a mesma árvore que tinha 100 pedidos. Ela já tinha sido vistoriada por 3 agrônomos diferentes. Mas alguém ligou, abriu um novo registro. Então, só da gente abrir as gavetas, né? O pessoal lá de obras topou, se dispôs a isso. E é tudo muito papel, né? É muito papel para cima e para baixo, é muito pouco informatizado. Então, eles se dispuseram, né, a abrir as gavetas, sabe, botar as coisas no chão e juntar as árvores por endereço. A Pinagés número 1000. 10 pedidos de 2005, 50 em 2006, 70 em 2007 para uma mísera árvore. E aí, só desse primeiro mutirão de papelada, sabe, sem sair para a rua, você já tirou 1000 pedidos. Porque eram repetidos, né? Agora a gente está nesse ponto. Ainda temos 85 pedidos de 2005, feitos em 2005 e não atendidos até hoje.
Antigamente, talvez antes de 2000, podavam as árvores sempre. Nunca mais se vê essa poda. Você não vê mais uma, sei lá, Rua Consolação, passa o caminhão lá e podava tudo. Não tem mais isso.
Esse é que era o ponto. Você não tinha um agrônomo indo lá em cada árvore e falando, essa aqui precisa de uma poda de levantamento, essa aqui de equilíbrio, essa aqui. Passava a serra elétrica, encosta o caminhão, passa a serra elétrica e acabou. A poda drástica, que a gente chama. Por causa disso, hoje, por exemplo, a gente tem muita árvore condenada. Condenada porque ela está irremediavelmente desequilibrada, porque está doente, porque está enfraquecida. Então, também, esse é mais um dos muitos pontos em que a gente hoje sofre com o que foi mal feito durante muito tempo. Mas, assim, por outro lado, você tem razão. A gente também tem que ter uma rotina. Não pode ser só... Esse é um outro super, super desafio de subprefeitura. Como é que a gente sai... Exatamente. Como é que a gente deixa de ser só reativo? A gente está sempre tentando resolver um problema. Como é que a gente cria um programa de manutenção das árvores com parceria, entendeu? Contratando gente para que as árvores não fiquem condenadas.
Esse é um problema muito sério, não só aqui, mas no Brasil inteiro, porque não existe profissionalização em relação à arborização urbana. É tudo feito pelos tiozinhos, aquele pobrezinho que não sabe nada e nunca vai saber. E aí as árvores são destruídas, porque é preciso ter treinamento e equipamento para fazer isso e ter olho para isso, né?
É isso, mesmo com boa vontade, as pessoas às vezes se queixam assim, deixa eu podar. Mas se você cortar no lugar errado do galho, é a diferença se aquele galho vai crescer mais do que os outros ou parar de crescer, assim, muda tudo. E olha, só para vocês terem uma ideia, pedidos feitos em 2009, entre janeiro e... abril, 912. Então a gente fica atendendo os de hoje, os de 2005, 2006, 2007, tentando conciliar. E ainda por cima, uma boa parte do bairro aqui é tombada, né, da região. Tem o tombamento do Pacaembu, e agora tem o tombamento do Alto da Lapa. Então, no caso de remoção de algumas árvores, eu preciso de autorização do patrimônio histórico. Então, claro, se o nosso agrônomo disser ao patrimônio histórico que aquela árvore tão linda, tão majestosa, morreu, embora não pareça ainda, o Condefat, o Compresp, eles nos autorizam a remover a árvore. Mas eu tenho que perguntar para eles, né? Eu não posso deixar de consultá-los. Na Avenida Pompeia, por exemplo, a Avenida Pompeia tem 100 árvores. Dessas 100, o nosso agrônomo constatou que 12 estão condenadas. E aí pediu autorização para o Verde para remover essas 12 árvores. O Verde indeferiu e falou, não, vocês têm que tratar, têm que recuperar, e autorizou a remoção de 2. Aí nosso agrônomo discutiu e acrescentou outras fotos, outros laudos, mostrando que a árvore está condenada. Ele disse assim, não, tudo bem, mas então faça um plano de manejo. Como é que você vai remover essas e já substituir? Né? Porque é um choque. Não é, além do fato em si, cria, né, uma sensação de... Uma sensação não, é a perda propriamente. Então tem essa autorização necessária da Secretaria do Verde, dependendo do porte, do exemplar, tem que bater o laudo do nosso agrônomo com o deles. E em muitos casos a gente precisa do apoio da Eletropaulo, porque as árvores estão perto de fios e tal. A Eletropaulo nos deve 500 pedidos de apoio, contando desde 2005. A gente acabou de mandar um ofício para a Eletropaulo, assim, olha, reiterando solicitações feitas anteriormente, vocês podem... A gente não pode cortar a árvore. O galho está caindo em cima do telhado da casa da mulher. Mas a Eletropaulo não vai lá cortar a luz. Outro dia uma empresa, morreu um cara, um contratado de uma empresa, porque eles foram na raça fazer o serviço de qualquer jeito.
O que acontece se o cidadão vai e corta ou contrata alguém para cortar?
Se tiver no passeio público, ele é...
Quais são as sanções?
Crime.
Que tipo de
crime? Crime ambiental. Assim, também quem conseguir registrar um BO de crime ambiental na delegacia, vem aqui que eu dou um prêmio. Porque é um inferno. Os caras vai te catar, crime ambiental.
Mas
catar coquinho.
Como é que... Eu não consigo entender. Mas, porque a calçada é responsabilidade do munícipe. Porque não é responsabilidade da prefeitura. Porque você tem todo o padrão, tem que colocar. E você é responsável por realizar a sua calçada.
Uhum.
E tem toda uma sistemática e mecânica que é necessária. Então você é responsável, você coloca lá.
É.
E você não tem nenhuma capacidade para poder resolver.
Mas tem normas. Assim como você tem o dever de manter a sua calçada, nem por isso você pode fazer a sua calçada de cascolaque. Entendeu? Você tem o dever de manter, mas você também tem a obrigação de respeitar as normas municipais. E a vegetação é patrimônio público, vamos dizer.
Sem dúvida, mas eu só fico querendo saber, por exemplo, se chega um negócio, vai cair uma árvore dessa em cima de uma casa que vai destruir um patrimônio público ou privado, o que que dá essa preferência em relação a... A você ter uma sistemática ou um processo, ou você está salvando uma vida ou não? Porque você tem um risco sério. Tem árvores em regiões aqui, imagino eu,
uhum,
ou regiões que são mais arborizadas, como o Jardim Paulistano, que tem árvores que pesam quase uma tonelada, um negócio desse.
Podem, mas então como é que a gente faz? Do ponto de vista da normatização. A quem que eu atribuo o poder de decidir se aquela árvore está para matar alguém ou não?
Visual?
Entendeu?
E defesa civil e bombeiros, como é que eles interagem com vocês?
Ah, então, se a gente tiver um laudo, um parecer, uma solicitação dos bombeiros, da defesa civil, às vezes até da CT, porque está cobrindo o semáforo, por exemplo, ganha preferência na nossa lista de pedidos, entendeu? Imagina, o cara da defesa civil fala, vai cair, ele ganha preferência. Mas isso que eu estou te falando... É meu poder discricionário. Não tem uma norma dizendo que a defesa civil fura a fila do saque. É bom senso, simplesmente, né? A gente fala, passa na frente. É assim que funciona. Mas, em tese, a gente não devia ter esse estoque. Esse aqui é o ponto. Como é que chega nesse ponto? Entendeu? Esse aqui. A gente tem que ter um programa de manutenção e conservação da nossa população arbórea, que tenha uma rotina de poda, que seja poda orientada pelo agrônomo e não aquela poda drástica mal feita. Não tem cabimento a gente ficar... Eu não posso revogar, digamos que alguém pudesse, ninguém pode, é uma lei, tem todo um trâmite. Mas assim, o que, que adiantaria eu revogar a lei e dissesse, ó, cada um cuida da sua árvore? Tem gente que quer cortar árvore porque cai muita folha.
Tem um problema que é que quando nada pode, tudo vira ilegal. Esse que é o grande problema. Então as pessoas acabam fazendo atos de ilegalidade que não acontece. Por exemplo, a gente está hoje nesse processo de transição. Um processo, por exemplo, que nem você, provavelmente você vai entrar aí, que é o fato de alvarás e toda essa área. Hoje a gente está num processo que não existe aquela corrupção deslavada que existia anteriormente. Então está num processo que é um limbo. Então fica num limbo meio parado, porque antes você tinha uma corrupção, mas pelo menos algumas coisas saíam. Hoje não tem, existe uma corrupção meio que de lado, que não acontece, e as coisas não saem de um lado.
Vou te falar
assim.
Qual que é o meu critério.
Então, eu fico questionando assim, até quando o processo é maior do que a realização,
Sim.
ou a realização é maior do que o processo? É só esse...
Não, a gente vive... se debatendo com isso, né? A autoridade, o poder do Estado e a eficiência, né? E a eficácia. E vou dizer qual que é o meu critério, meu, pessoal. Quando é que se deve suspender uma proibição? Não é quando ela já não surte efeito. É quando a proibição em si piora a situação, entendeu? Porque se é porque não surte efeito, então suspende a proibição do homicídio, porque quem quiser matar, mata. Mas não é porque o homicídio é proibido que tem mais homicídio. Tá entendendo? Então esse é o meu critério, eu custei para chegar nisso, para entender. Pô, eu sou budista, eu sou super contra aborto. Por que, que eu sou a favor da legalização do aborto? Porque o fato do aborto ser crime acarreta mais mortes. Entendeu? Eu não sou a favor do aborto. Mas a criminalização é pior. Então, esse é o meu critério. Se a gente suspendesse essa obrigação de se reportar ao Estado antes de tocar numa árvore, entendeu? Quer dizer, as árvores estão em situação pior porque a gente diz que as pessoas têm que nos perguntar primeiro se elas podem podar ou não, porque precisa de uma mão de obra especializada. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Porque o que acontecia antes? Cortava-se a árvore de tudo quanto é jeito e elas estão caindo hoje. Então, sabe, a médio prazo, no mínimo, mesmo que agora pareça que está um caos ingovernável, eu tenho certeza que a médio prazo, por mais que as pessoas fiquem desesperadas e falem, pelo amor de Deus, quando é que alguém vai cortar essa árvore? A médio prazo é melhor assim. Não, as árvores não vão cair mais por causa disso. Eu posso estar errada, mas é onde eu cheguei. Bom... Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, essa, dos alvarás de reforma, demolição, construção, das licenças de funcionamento. Muito ruim a partir, aí sim, da regra. As regras são tão, mas tão complicadas, que não é que vai demorar simplesmente. É quase impossível fazer direito. É quase impossível. Porque se você... A Casa Verde também fez um engenheiro lá da Casa Verde, se dispôs a fazer assim um manual simplificado de alvará, de reforma, de construção e de pedido, né, de licença de funcionamento. Olha, o manual simplificado é inacreditável. Sabe o formulário de imposto de renda, aquele mais antigo? Preencha a linha 2 com item 3, da folha 4. É muito ruim. É muito ruim. E na Câmara, às vezes com boa intenção, às vezes não, mas os vereadores não se cansam de complicar. Mais ainda. Boa intenção, vou dar um exemplo. O vereador José Rolim apresentou lá um projeto de lei obrigando todos os estacionamentos a terem X% de... Ai, não era estacionamento, o que era? Pátios, de área permeável. Aí, em princípio, o projeto era muito vago. Aí, assim, voltou com esse parecer da prefeitura, né? Assim é muito vago. Como é que a gente vai fiscalizar isso? Aí ele fez um projeto super detalhado. Os prédios de até X metros têm que ter X%. O piso permeável é aquele que permite 30% da água sob não sei o quê por 2 minutos. Não sei o quê. Aí pronto, aí veio outro parecer da prefeitura e falou, impossível. Imagina a gente fiscalizando isso tudo a cada novo alvará de reforma. E de fato é isso, algumas coisas foram bem intencionadas ao longo do tempo. A área permeável, a segurança, o incêndio, a ventilação, a iluminação, isso e aquilo. Mas hoje em dia, coitado de quem quer aprovar uma obra, vocês sabem, qualquer um aqui que já tentou. Então, o básico nesse ponto é que não depende da gente subprefeitura. A regra precisa ser revista e melhorada. Agora, o que a gente pode fazer? É, por exemplo, esse manual esclarecendo, por mais complicada que seja a regra, que todo mundo aqui tenha a mesma regra. Né? Porque do jeito que é hoje, é muito fácil você dar sorte ou azar, conforme o engenheiro que for te orientar, entendeu? Se é um engenheiro mais compreensível ou menos, se ele está de bom humor ou mau humor, se ele foi com a sua cara ou se ele não foi, se ele é mais honesto ou menos honesto. Né? Não pode depender tanto assim. Engenharia não pode depender tanto assim de um contato pessoal. E hoje, esse contato pessoal é indispensável, porque não tem como você explicar para o cidadão por escrito no diário oficial sucintamente. Então, isso cria uma situação muito ruim. Então, a gente tem aqui o coordenador de CPDU, 3 supervisões, é, né? Bom, e a gente tem 15 agentes vistores? 15 agentes vistores. Fala sério. Então, você tem assim, uma oficina de carretas funcionando de maneira totalmente irregular no Jaguaré. O cara tem uma oficina, mas o pátio onde ele cuida, não é um pátio, é a rua. Ele para carretas enormes na rua, às vezes em fila dupla, mas é ali, sabe, quase Osasco. Só quem passa lá é que vê, entendeu? Eles já foram multados uma vez, duas vezes, três vezes, já receberam intimação para fechar e estão lá funcionando. Aí você tem na Avenida Sumaré, esquina com a professora João Arruda, uma loja de imóveis. É muito bonita, linda, maravilhosa, está irregular. Está irregular por quê? Está irregular porque o terreno está irregular. Porque aquele terreno da loja de imóveis é o mesmo da escola de inglês que fica do lado. Não pode. Ele foi desmembrado informalmente. Na prática, ele é um terreno só. E o licenciamento dele, aliás, o zoneamento dele, é o de frente para João Arruda, não para Sumaré. Que não permitiria ali aquela atividade comercial. Que, entende? Então, a Viva Pacaembu me manda e-mails diariamente querendo saber as providências para mandar fechar a loja de imóveis na esquina da João Arruda com a Sumaré, entendeu? E eu tenho uma oficina de carreta, sabe, com participação do PCC lá no Jaguaré. Multiplica isso por 2 mil e divide por 15 agentes vistores. Que 2 mil? Muito, muito mais do que isso. Então, a aprovação é complicadíssima. A fiscalização é absolutamente insuficiente, né, para a demanda. Então, esse CPDU é sempre a nitroglicerina, sabe? Camelô, comércio ambulante, DVD pirata, ou álcool na porta do estádio, ou, sabe, mercadoria contrabando. É tudo aqui. A fiscalização, a apreensão, os agentes vistores. Então, é uma demanda brutal. Brutal.
Essa questão de demanda. Tem um livro de um cientista político, que até morreu, Carlos Matos, que ele chama Deus Senhor Presidente. E ele narra nesse livro a história de um presidente da república de um país sul-americano, que é super bem intencionado, ele é totalmente correto, só que quando ele assume a presidência com aquela boa intenção, ele se vê assim, totalmente bombardeado por emergências o tempo todo. É a ponte, a economia, são as emergências do dia a dia. Né? É uma pergunta existencial que eu quero te fazer aqui. Né? E ele detalha depois, do ponto de vista técnico, ele fala que a única forma que um governante pode pegar uma bagunça e fazer ela funcionar é tendo um gabinete altamente técnico, né? Que aí você consegue manter o teu rumo no teu plano, não nas emergências. É, você assumiu a SUBE aqui há muito pouco tempo, né? Faz quantos meses?
Foi metade de janeiro.
Pouquíssimo tempo.
Dá pra ver
na sua cara que parece que você não saiu da campanha para prefeito, né? Você deve estar...
De ritmo?
Num ritmo absurdo. É, como que você se sente com essas demandas todas? Como você vai tentar quebrar esse processo?
Então, tem várias perguntas que a gente vai aprendendo a responder com o tempo, né? Eu lembro no começo, quando eu anunciei que eu ia ser candidata a prefeita, as pessoas falavam assim, e aí, como é que está a candidatura? Nunca sabia o que responder. Aí eu lembrei que quando a minha primeira filha nasceu, eu falei assim, e aí, a sua filha? Aí eu nunca sabia se eu dizia, ah, tá bem, tá mamando de 3 em 3 horas, e tem muita dor de barriga, eu só respondia, tá uma graça, já senta. Aí você me pergunta, e aí, como é que está a sua prefeitura? Ou, qual é o maior desafio na sua prefeitura? E agora eu já... organizei a resposta em 3 itens. Um é esse de fazer as coisas funcionarem sem precisar ficar em cima o tempo todo. Sabe? Faça isso, corrija. Esse é um ponto. O outro é criar um sistema, uma sistematização dos serviços todos, também de modo que você não precisa ficar o tempo todo resolvendo o que foi mal feito, refazendo, fazendo 1000 vezes a mesma coisa, cortando o mato, quando ele já está desse tamanho. Como é que a gente organiza a capinagem todo ano para que nunca o mato chegue a ficar desse tamanho e precise de 2 semanas podando e achando cachorro morto lá no meio, né? O outro é uma coisa muito relacionada à outra, né? Mas é isso. Como é que você deixa de ser reativo? Né? E passa a criar condições melhores. E o quarto é como é que você faz os teus esforços darem resultados visíveis. Porque também é isso o tempo todo. Não adianta a gente dizer para as pessoas, estamos, sabe, cortando 1000 redundâncias nos pedidos de poda de árvore. Você tem que ver. Você tem que ver resultado. E isso é muito importante para a gente aqui, para o nosso ânimo, para a nossa disposição dos funcionários e para as pessoas confiarem, acreditarem, terem paciência, saberem que vai chegar a hora de arrumar. E aí é tudo isso, né, com o carro andando. Sabe? É pintar o carro, trocar o pneu, abastecer... sem poder parar no posto, entendeu?
O Kassab foi reeleito a partir do momento que o pessoal entendeu o que ele estava fazendo, as coisas que ele... as bandeiras que ele carregou, Cidade Limpa, fizeram essas coisas acho que o voto que ele recebeu depois que o povo entendeu quem ele era. Se você hoje tivesse recursos, que recursos que são necessários para poder funcionar uma subprefeitura? São recursos financeiros, são recursos humanos, são recursos tecnológicos? O que que... é necessário para você poder trazer para uma prefeitura ou para uma câmara municipal para que isso funcionasse melhor?
No fim eu não respondi a pergunta dele, mas aí eu vou chegar lá. Olha, eu acho que o recurso mais importante e que às vezes só pode ser contratado, ou seja, implica em recurso financeiro, é conhecimento. É isso, se a gente precisa contratar uma auditoria, sabe, para fazer esse pente fino em tudo que a gente tem aqui acumulado, poderia. Então, se eu disser só assim, o que me falta é dinheiro, talvez a gente tivesse muito mais dinheiro só para zerar o pedido de poda de árvore. E isso não ia adiantar. Eu acho que o mais importante para as subprefeituras funcionarem bem é contratar conhecimento. Sabe? É o georreferenciamento das árvores, das praças, das bocas de lobo, das placas de rua. Pra você ter uma ideia, a secretaria me mandou uma demanda aqui, que eu adorei, porque me preocupa muito. Placa com nome de rua. Por favor, nos diga, na sua subprefeitura, quais são as placas faltando ou quebradas. E se a placa que está quebrada é na parede ou no poste. E se é a placa ou o poste. É uma coisa que me incomoda barbaridade, não ter placa com o nome da rua direito. Mas sabe por que isso tudo? Quando a placa está na parede do imóvel, é SEAB quem faz. quem instala, quem cuida, que é a Secretaria da Habitação. Quando é aquele postinho, é a EMURB. E aí, e quem disse que eu tenho controle disso? Mas tem coisa que é CT. E tem as placas de indicação, algumas que são da SPTURES, essas marronzinhas novas, museu tal, isso é SPTURES quem está colocando. Então, sabe o que eu fiz? Eu mandei um assessor meu, que é o tipo Coringa, para a rua com o mapa de rua, uma xerox do mapografe, e ele criou um código dele mesmo, assim, bolinha é sem placa, xizinho é placa quebrada na parede, quadradinho é placa quebrada no poste. Então, se a gente tiver tudo isso cadastrado, georreferenciado, sabe, no Google Maps, no Google Earth, você faz as coisas depois, a partir disso, funcionarem melhor, até com duas equipes de poda, né? E aí, você tem que ter, Ronaldo, uma combinação das duas coisas. O quadro técnico, o seu bom quadro técnico, o seu quadro próprio de funcionários da prefeitura, a contratação de bons serviços técnicos e, acima disso, tem que ter o gestor político para tomar a decisão lá do médico da UTI, entendeu? O que que a gente vai passar na frente, né? A gente vai atender a demanda da CBN ou a gente vai lá para o Maitá? Onde, que só se vê de helicóptero, mas quem está lá sabe, né?
Se existe um quadro de voluntariado, se pode contar com isso.
Organizado, sistematizado, propriamente não. E também isso a gente precisa sistematizar. Porque tem né, essa disposição das pessoas. Me chama que eu corto o mato, né? Me chama que eu recolho o lixo. Então, o que a gente já começou a fazer é organizar, por exemplo, um calendário permanente de mutirões. Então, todo último sábado de cada mês, a gente vai fazer um mutirão em alguma das nossas áreas públicas, uma praça, um beco, uma escadaria, e chamar quem quiser para participar. Porque também quando você cria uma rotina, você facilita para as pessoas, né? É muito ruim isso. Isso não é só de subprefeitura, né? Acontece em vários lugares. Você não saber o que responder para as pessoas que dizem eu quero ajudar, como é que eu faço? Então a gente precisa ter um cadastro de atividades, de pessoas e fazer esse cruzamento, né? Você faz o quê? Ah, eu sou jardineiro. Ou, olha, eu já não posso mais mexer na terra, mas eu posso ensinar alguém a fazer isso. A gente precisa criar essas duas colunas, né, do que precisamos e o que as pessoas querem fazer para cruzar. Então, eu vou falar no microfone para sair do podcast. redilapa@gmail.com é o e-mail em que a gente recebe as ofertas de trabalho voluntário. Isso, podem ser tão diferentes, né? Pode ser ir lá cortar o mato ou pode ser dar formação para quem queira cuidar da árvore, né? Tem isso também. Aliás, se tiver um voluntário que possa organizar, ajudar a organizar. A oferta de trabalho voluntário também é muito bom. Vou só terminar aqui, sabe? Porque essa é a parte justamente que a gente, e que na apresentação eu falo das nossas iniciativas. Até aqui é a nossa obrigação diária. Tapar buraco, cortar o mato, né? E aqui o que a gente quer fazer? Requalificação do espaço público. Então eu pedi recapeamento. A gente conseguiu 20 quilômetros de recapeamento para lá, para não dar nem pro cheiro. Eu pedi 50 quilômetros como sendo a nossa prioridade. E eles me devolveram e falaram, tira 20 desses 50. Tudo bem, em junho teremos 20 quilômetros de vias recapeadas na Lapa. Iluminação pública, também não sou eu que faço. É a Ilume, que é ligada, que faz parte da Secretaria de Serviços. Secretaria de Serviços, que é responsável pelo contrato de coleta de lixo porta a porta e varrição. Então, olha que, como é que essa parte é complicada. A varrição é feita por empresas concessionárias contratadas lá pela Secretaria de Serviço. Mas quem fiscaliza a varrição é a subprefeitura. E como, né? Tem algum sentido nisso, porque essa prefeitura é quem está de olho na rua. Mas o contrato não é comigo, o contrato é com a Secretaria de Serviços. Então, se no contrato lá está determinado, por exemplo, que a equipe de varrição vai passar 4 vezes na 12 de outubro de manhã, eu não tenho poder para alterar essa planilha. É um absurdo, que tem que ser 2 vezes de manhã e uma tarde e uma noite, né? Então, informalmente, a gente consegue chamar lá o encarregado e dizer, olha, amigo, não tem cabimento que varre a PUC sexta-feira meio-dia e depois só varre na segunda-feira de manhã. Sábado de manhã na PUC, tá um caos. Você não varre na sexta-noite, nem no sábado de manhã. Mas formalmente tem essa divisão meio doida. O contrato é lá com eles, a fiscalização é nossa aqui. Iluminação pública, as reclamações são todas aqui na subprefeitura. Mas é a Ilume quem faz a manutenção, a expansão, a requalificação da iluminação pública. Em todo caso, eu quero fazer, é óbvio, reurbanização, requalificação do espaço público e tudo que tiver ao meu alcance. Calçadas, a gente está planejando aqui em julho o mês das calçadas. Então, em junho, no máximo, eu vou fazer uma comunicação intensa, assim, para todos os cidadãos. Tipo, olha, o que, que a lei diz? Que calçada tem que ser assim, que a responsabilidade do proprietário é essa. Prepare-se que vocês serão intimados. A gente não precisava nem dizer preparem-se, porque já é lei. Mas vamos. Então, vamos lembrar, e também não é só isso. O cidadão é responsável pela calçada, mas na calçada tem caixa de correio, lata de lixo, orelhão, o poste da Eletropaulo, a placa da CET, o poço de visita da Sabesp, a boca de lobo. Então também não adianta só dizer, cidadãos, cuidem da calçada, senão vocês vão ver. Tem que ter uma reorganização dos vários elementos que estão hoje entulhando o passeio público. Então também tem uma ação nossa de organizar melhor essas coisas todas. Essas são as nossas as ações que a gente quer fazer na área de verde do meio ambiente, quer dizer, áreas verdes e árvores, é aquilo. Sistematizar melhor a manutenção, ter um plano de manejo que impeça que as coisas cheguem no ponto acumulado em que estão. Minha, fala.
Existe algum mecanismo para comprometer mais os empreendedores, por exemplo, de construção civil, principalmente, que na região é bem, bem forte, né? Na parte de manutenção, porque aí você conseguiria destinar os recursos um pouco mais para as áreas mais carentes, onde não tem os empreendimentos, né? Não sei se isso é possível, né? Porque a gente fica pensando nisso, tantos prédios, andares...
Tem algumas possibilidades, sim. Por exemplo, os próprios termos de cooperação. A gente fica tentando vender, né, o termo de cooperação para as grandes empresas da região. Então a gente bate lá no shopping center, no supermercado e fala assim, amigo, não quer adotar uma praça, não? Que para ele custa tão pouco ele pagar um jardineiro ou dois, sabe, que cuidem da praça, um dos faxineiros dele mesmo vai lá e recolhe o lixo da praça. Então essa é uma maneira. Quer dizer, eu não preciso cuidar da praça ali. O canteiro da Sumaré, pô, super visível, tem que ter uma empresa que cuide enquanto eu vou cuidar lá do Maitá, onde ninguém está olhando. Outra possibilidade é pelos termos de compensação ambiental. A gente também tem estudado muito isso, assim, porque o modelo vigente ainda é muito assim, arrancou uma árvore e planta outra. Aí você tem algumas empresas que têm que fazer uma compensação ambiental e plantar 6 mil árvores na Lapa, porque foi na Lapa que ele produziu o impacto. Eu prefiro, e a gente está tentando fazer isso, transformar esse plantio de 6 mil árvores em outro tipo de serviço ambiental. Então eu vou dizer para ele quebrar o cimento, sabe, de um canteiro central e, por exemplo, né, a jardinar. Ou ajudar a implantar a Praça dos Cães lá na Sumaré, que vai ter um biodigestor de sujeira de cachorro, que vai ter uma área de palestras sobre posse responsável, que vai ter um treinamento de cão-guia para cego. Então, como é que eu consigo converter esse tema de compensação ambiental numa coisa mais rica para o ambiente urbano do que simplesmente plantar árvore, plantar árvore, plantar árvore? Que mais? Tem, às vezes, aí já é uma outra coisa, o termo de ajustamento de conduta. Quer dizer, quando o empreendimento já causou um dano, e você, com intermediação de Ministério Público, da Justiça, você obriga o cara também a uma determinada compensação. Então, tem algumas maneiras, sim. Ou, na aprovação de um novo empreendimento, né? A certidão de diretrizes lá da CET. A CET diz para o cara, você vai fazer todas as faixas de pedestre e colocar os semáforos da Avenida Guaicurus. Então, tem vários mecanismos, sim. Você obrigar a iniciativa privada, sem contar o grande mecanismo que é a operação urbana. Que é isso, né, em tese. Assim, aliás, é isso. É isso. É o empreendedor privado usar uma parte do... Vamos ver, do resultado que ele vai ter com aquele seu empreendimento, ele paga ou em dinheiro e vai lá para o caixa da EMURB, da Operação Urbana, e a EMURB aplica aquele recurso, ou ele mesmo implanta uma melhoria urbana, né, nesse mecanismo da operação. Então, tem maneiras. Bom, tem tudo isso de propostas na área de meio ambiente, a gente pode fazer muitos viveiros e hortas comunitárias, tem lugares para isso. Terraço verde é muito mal resolvido ainda. Terraço verde é só um desejo. Não tem lei, não tem incentivo fiscal, não tem norma para implantação. Calçada verde tem lei, tem padrão, tem tudo. Terraço verde não. Terraço verde é você transformar lajes e telhados em áreas permeáveis, em áreas verdes. É um super ganho ambiental de temperatura, de poluentes, de umidade, emissão de carbono, de conforto das próprias edificações, você reduz o gasto com ar-condicionado, etc, etc, etc. Em alguns países isso já está bem adiantado. Aqui no Brasil, totalmente cru. Não tem, assim, se você contratar um arquiteto super bacana, ele vai fazer um telhado verde na sua casa porque você quis. Mas a gente ainda não tem um formato, assim, definido. Águas... Então, a gente precisa fazer um monte de melhorias. Nenhuma compete à SUB diretamente. A subprefeitura não aumenta a galeria, não adoraria, mas não destapa córrego. É tudo CIURB, que é a Secretaria de Infraestrutura Urbana. Não cabe o recurso do piscinão no orçamento da subprefeitura de jeito nenhum. Então, a gente vai lá e pleiteia. Então, o que eu consegui? Junto à CIURB... Secretaria de Governo, Secretaria das Subprefeituras. Também, a gente tem cada obra de canalização, meu Deus do céu, tinha que ter tanta gente na cadeia por ter feito as coisas do jeito que fez. Absurdo, assim, do jeito como foram canalizados os rios, do jeito como foram feitas as galerias de água pluvial. Então, você tem um sistema todo errado, assim, você tem galeria de água pluvial que junta com córrego canalizado e que termina em lugar nenhum, que não chega no rio. Sabe assim, no wonder, que alaga. Pelo amor de Deus, não tem para onde ir. Então, a gente conseguiu algumas coisas. Aqui, na subprefeitura, é o córrego Tiburtino, que passa por aqui. Vai ter uma obra grande, feita pela Sabesp, dentro do convênio Sabesp-Prefeitura. São 12 milhões que serão investidos aqui. Na reformulação das galerias, porque elas não chegam no rio. Resumindo muito, é isso. Lá na Pompeia, onde em fevereiro subiu 1,80 m a água, cobriu o orelhão, ali o investimento é de 50 milhões. Porque uma parte inicial a gente vai fazer, que é de desobstruir as galerias. Assim, as galerias têm uma capacidade, sei lá, de... vazão de 60 metros cúbicos por minuto, o valor é 60, à medida que eu não lembro mais. Que dá conta de quase tudo quanto é pé d'água que vocês podem imaginar. O pé d'água de fevereiro, que foi aquela coisa de carro virado de ponta cabeça um em cima do outro, foi 80xx. Até 60, a galeria dá conta, desde que ela esteja em perfeitas condições. Não está, está um desastre de obstruída. Obstruída, por exemplo, por ensecadeiras. Essa eu aprendi depois que eu cheguei aqui. A ensecadeira é uma parede que você sobe numa galeria para fazer a limpeza da galeria. Claro, para não morrer todo mundo afogado lá dentro. Então você faz uma ensecadeira de meio metro dentro de uma galeria de 1,5 metro de altura. E depois destrói e retira os resíduos. Está cheio de ensecadeira feita nas galerias debaixo da Avenida Pompeia. Ou seja, além dela deter a vazão da água, ela vira um anteparo de tudo, de lixo, de entulho, de mato. Então a gente vai, assim agora, já vamos começar a terminar da temporada de chuva, desobstruir as galerias. E não é fácil não, são quilômetros de galerias, vão sair caminhões e caminhões de entulhos e de resíduos. Aí ao longo das galerias tem que fazer várias novas bocas de lobo, porque tem muito poucas. Aí se a água pluvial não vai sendo absorvida ao longo da galeria, aí ela acumula, aí a cena que a gente vê, né? Nem entra na boca de lobo, forma aquela vaga que passa por cima, né? Então ali vai ter uma grande obra nessa coisa de águas e algumas outras intervenções nossas aí para melhorar a absorção, a microdrenagem urbana, essas coisas todas. Não vou ficar parando muito em cada tela, não. Educação, o que, que nos compete, subprefeitura? Desenvolver um programa junto com as escolas, com as diretorias, com os professores, de integração com o bairro, a manutenção das áreas verdes, a identificação de problemas, como é que a escola participa, né, dessa coisa do cuidado com a região. E a gente aqui tem a demanda da secretaria de encontrar e indicar área para fazer uma creche. A área para fazer uma ETEC, essa é uma demanda do governo do estado. Prefeituras, nos digam onde tem um terreno de 5 mil metros quadrados que a gente faz uma ETEC. Aí a gente sai procurando uma área que seja acessível por transporte coletivo, que comporte, etc. e tal. Escola técnica estadual, de escola de nível de ensino médio. Ah, e tudo, idem, saúde, encontrar área para novos equipamentos de saúde. A maioria absoluta dos equipamentos de saúde é em prédio alugado, o que limita muito a possibilidade de reformas e adaptações, porque, né, o imóvel não é seu, a prefeitura não pode, o Tribunal de Contas não deixaria fazer um super investimento num prédio, uma tremenda melhoria, de um contrato de locação que vai até 2012. Então, é uma situação muito ruim.
Soninha, eu estou aqui ouvindo você falar, fica passando pela minha cabeça algumas perguntas.
Pode falar.
Primeiro, parabéns, porque a coragem de assumir um negócio desse, eu vou olhando e eu falo, puta esgrila, o que, que é tudo isso? E o que passa pela minha cabeça, assim, o que te move para pegar um pepino desse e ver luz no fim do túnel, né? E aí eu fico pensando, o que que te move, assim? O que que leva? Quantas mais soninhas a gente precisa, entendeu? Eu fico pensando um pouco de onde que vem isso. E queria te perguntar.
Provavelmente é o que te traz aqui também. É sério, assim, é não se conformar com as coisas. É não aguentar ficar em casa só e se indignando com as coisas, sabe? É sofrer vendo o noticiário e aí ter alguma possibilidade de fazer alguma coisa, né? Seja você professor, né, diretor da escola, médico veterinário, sabe? Tem veterinário que sai por aí pegando cachorro sarnento na rua? Ele podia ficar só no consultório, né? Mas ele sai uma vez por semana e cuida de cachorro sarnento, né? Então, é saber que eu vou sofrer de qualquer jeito. Eu vou sofrer aqui com tudo que eu gostaria de fazer e não posso, com toda a cobrança. A cobrança das pessoas não é maior do que a minha, mas elas não sabem. Elas cobram como se eu não me importasse, a mínima. É a prefeitura inoperante, que não sei o quê. Mas é isso, é melhor estar aqui e poder fazer alguma coisa e ter muita, assim, muito desprendimento de não esperar aprovação, reconhecimento, cumprimentos. É legal, eles vêm, mas não adianta, assim. O problema é muito maior do que o sucesso, sabe? Do que a felicidade de... O que você consegue fazer é muito mais, muito, muito, muito menos do que precisa ser feito. Mas é alguma coisa. Né? É a história de quando eu estava... A longa história é muito resumida. Ah, o que eu vou fazer da vida? Vou ser política. Putz, não, não vou. Então, o que, que eu vou fazer da vida? Vou fazer cinema, vou trabalhar em televisão. Não foi bem assim, mas fui lá parar na MTV. Puta, que legal, aqui eu posso, no meio de um clipe, entre um clipe e outro, falar para as pessoas que São Paulo produz 15 mil toneladas de resíduo por dia. E que ou a gente muda os nossos hábitos, ou a gente não vai ter onde colocar tanto lixo. Aí as pessoas assistindo a MTV falando, puta, que legal, tem razão, né? Então, como é que eu posso fazer para separar o meu material reciclável? E depois que eu separar, para onde é que eu mando? E não tinha para onde mandar, entendeu? Na maioria das vezes as pessoas perguntavam e eu dizia, olha, se você tiver carro, faça como eu, ponha no porta-mala e leve a Copa Mari, entendeu? Queria que o cara, além de lavar o potinho de margarina, que já é um saco, que é um saco, acumule tudo e ponha no porta-mala do carro e leve a cooperativa, é querer demais. Então, quis ser vereadora e fui, ótimo, muito legal ter passado por isso. E agora não quero mais ser parlamentar, quero poder executivo, que é para realmente poder fazer alguma coisa. Então, é muito legal poder fazer alguma coisa. É muito legal quando você tem 480 funcionários e você consegue 10, 20, 40... fazendo coisas que melhoram a vida deles e a cidade.
De todos esses aspectos, né, esses setoriais, né, da administração, aonde é que você coloca a sua tônica? Quais são as prioridades? E aí é uma decisão política, né?
Ah, boa pergunta. Ainda não aprendi a responder essa. Preciso pensar. Mas eu acho que é na melhoria dos processos. Acho que é isso que eu estou tentando fazer, mas é que não dá para escolher, né? Aquilo, o carro está sem gasolina, pneu careca, porta aberta e rodando. Mas eu acho que é isso.
Soninha, eu acho que a gente já está pegando o sinal aqui do pessoal. Acho que a gente tem que começar já a finalizar, ou já ir para o final. Eu queria aproveitar só agora, eu sei que vocês passaram aí por várias audiências públicas aí com esse plano de metas, entender aí um pouquinho como é que foi essa interação, se ela foi...
Daí pra frente, dá uma olhada.
Produtiva de acordo com a expectativa de vocês e como é que isso vai estar ajudando e o fato de você ter esse plano de meta, se vai fazer uma diferença em relação às outras gestões que não tiveram e qual é a expectativa e visão de vocês em relação a todo esse processo que está sendo implementado.
Olha, para quem está dentro da prefeitura... A melhor coisa do plano de metas, né, para quem trabalha na máquina, a melhor coisa do plano de metas é nos obrigar. Entendeu? Cria um comprometimento que nos ajuda. Por que isso? O prefeito disse que vai fazer 31 centros de direitos humanos, um em cada subprefeitura. Disse, assumiu esse compromisso. Então, a gente ganha mais força para cobrar uns dos outros, entendeu? Vocês não calculam a diferença que faz numa reunião de trabalho a frase é determinação do prefeito. É determinação do prefeito. Mas o secretário do planejamento, a secretaria de planejamento é a relatora, né, do plano de metas. Porque, assim, cada secretaria... apresentou as suas. E a Secretaria do Planejamento é quem transformou isso numa agenda coletiva. O secretário de Planejamento disse isso. É bom ter essa agenda que nos obrigue para a gente se organizar, para a gente se cobrar, senão fica tudo muito solto. Então isso é prioridade também, né? É dizer, onde é que a gente quer chegar? Que é para botar todo mundo na linha para chegar no mesmo lugar, entendeu?
E aí, funcionou a audiência pública?
Ah, foi bom, foi interessante. Como toda audiência pública, tem um pouco de terapia em grupo, né? As pessoas têm... as pessoas trazem para a audiência pública da Agenda 2012, do Plano de Metas da Prefeitura, inquietações muito particulares, sabe? Muito descabidas naquele contexto. Tinha uma mulher que ficou... cobrando assim, o que a prefeitura vai fazer em relação aos BIPs? Foi o que eu perguntei. Aos BIPs. Que BIPs? Não, porque é caminhão manobrando, é garagem de prédio, é tudo BIP, 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 BIP. E o prefeito fez a cidade limpa mas e essa poluição sonora? Mas, sabe, cê não tem nenhum cabimento na audiência pública do plano de metas. Você entendeu? Então tem isso em qualquer audiência pública, em qualquer plenária, é normal. Mas eu acho que na nossa, por exemplo, em geral as pessoas entenderam o que é o plano de metas, o que é a Agenda 2012. Porque é difícil mesmo, né? Espera-se que a agenda tenha tudo ali. Não, aquilo é um compromisso com metas, né? Com eixos de ação, assim. E acho que isso deu para entender.
Vocês criaram cenários do que você deseja, por exemplo, para a subprefeitura, ou até para a prefeitura como um todo, que é composta de todos esses organismos que são as subprefeituras, as secretarias, autarquias. Vocês têm cenários, olha, queremos chegar lá, queremos que tal dia daqui... 1000 anos, ou 100 anos, ou 50 anos, esteja funcionando assim, assim, assado. Existe esse plano de gestão a longo prazo, será?
Existe, mas a prefeitura em geral tem isso muito mais claro. Por exemplo, para a Zona Leste e para o Centro, aí ela tem bem delimitado assim. Porque é onde o índice de vulnerabilidade é muito pior, né? O IDH é muito pior. Então, para a Zona Leste, para a Zona Centro, ela tem um conjunto assim, sabe, de planos mesmo, né? Mirados a longo prazo, mais do que a Zona Oeste ou a Zona Norte. Mesmo a Zona Sul. Acabou calhando da Zona Leste ter esse foco maior, assim. Agora, a gente aqui faz os nossos, né? Eu fico brincando. O que eu quero da Lapa? Barcelona. Quero um lugar em que a cultura, a presença de atividades culturais nos espaços públicos, de todas as maneiras, transforme o lugar. Então, isso é tudo, sabe? É arquitetura, é parede, é calçada, é música na praça, sabe, sei lá, que pela cultura, viu, Arthur? O Arthur é o diretor do Tendal. Que a cultura seja marcantemente um instrumento de transformação na subprefeitura da Lapa, sabe? Que as áreas públicas da Lapa, que as áreas de convivência da Lapa sejam marcantemente transformadas por atividades culturais, esportivas também. Mas esporte a gente faz, né? Ou não faz, enfim. A cultura está lá, na parede que seja, pendurada na parede. Também. Mas sabe, como é que a gente recupera esses becos todos? Como é que a gente usa as praças? Esse é um super desafio na subprefeitura. Como é que a gente retoma as áreas públicas mal utilizadas, invadidas por empresas, por comércio irregular, tudo, e dá um uso para elas? Porque se a gente só faz um processo, é um pouco o drama da Nova Luz, né? Se você só combate a atividade ilegal e não usa imediatamente, vira uma cidade fantasma. Vira, entendeu? Isso, a gente tem muito esse problema aqui, de áreas públicas ou áreas privadas, assim, deterioradas, e eu preciso dar um uso para elas. E acho que, juntando cultura, meio ambiente, você consegue desenvolver uma série de atividades geradoras de renda e recuperadoras do espaço físico e da felicidade das pessoas. Assim.
Você ouviu CriaPod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.